Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português neste sábado 28 de maio de 2022. Voto então de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na guerra na apresentação, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Tsitsunoki, a Leste FM, na cidade de Buba, e a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. A Voz da América está em FM com a rádio Berolando. Também estamos na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América pode ser ouvida em FM através da Rádio Educativa. E não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, destaca a decisão do Tribunal Constitucional de Angola de considerar legal a existência da Frente Patriótica Unida. Falaremos também do 27 de maio em Angola, para muitos um dia de matança. Teremos também aqui o encontro aqui em Washington dos chefes da diplomacia angolana e americana. E falaremos também de Moçambique, onde este fim de semana se reuniu no Comitê Central da Frelimo, numa altura em que se fala, alguns adentram a possibilidade do atual presidente poder ter um terceiro mandato, apesar da Constituição dizer não ser possível. Mas antes, vamos aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Estou mais legal e apresento as notícias. O chefe do Departamento de Segurança Pública do Texas disse ontem, sexta-feira, que a polícia que respondeu ao tiroteio numa escola primária tomou a decisão de não entrar na mesma sala de aula onde o atirador estava porque acreditava que os alunos não estavam mais em risco. Numa conferência de imprensa do lado de fora da Robb Elementary School em Uvalde, no Texas, o diretor de segurança pública, Stephen McCrow, disse que o comandante do incidente no local de tiroteio na escola, o que aconteceu na terça-feira, julgou que não havia mais um atirador ativo ou ameaças às crianças e pensou que havia transitado por uma situação de refém. McGraw identificou o comandante do incidente como Pete Arredondo, chefe da polícia do Distrito Escolar Consolidado de Uvalde. McGraw disse a jornalistas, em retrospectiva, que foi a decisão errada esperar por confrontar o atirador. O cardeal Ângelo Sodano, um controverso influente do poder do Vaticano por mais de um quarto do século e acusado de encobrir um dos mais notórios abusadores sexuais da Igreja Católica, morreu aos 94 anos. Sodano, que estava doente há algum tempo e morreu na noite de sexta-feira ontem, foi secretário de Estado de dois papas, nomeadamente João Paulo II e Bento XVI, ocupando o cargo número 2 na hierarquia do Vaticano por 16 anos, isto entre 1990 e 2006. Acreditava-se amplamente que Sodano, juntamente com o secretário de João Paulo, o então arcebispo Stanislaw de Wisk, dirigiu a Igreja nos últimos anos da vida do falecido Papa, à medida que a sua saúde se deteriorava devido ao mal de Parkinson e outras doenças. Numa série de denúncias no National Catholic Reporter, em 2010, Jason Barry, um dos principais especialistas da crise de abusos sexuais na Igreja Católica, escreveu como Sodano bloqueou o Vaticano de investigar o padre Marcial Valcel, fundador desonrado da Ordem Religiosa Legião de Cristo. Continuamos a apresentar as notícias. Em Angola, subiu para 3 o número de mortes causadas por disparos de agentes da Polícia Nacional na marcha de trabalhadores do consórcio chinês que construiu a barragem Kasulu-Kabasa na província de Kwanza Norte na passada quinta-feira. Segundo a informação prestada pela Federação dos Sindicatos da Construção Civil, um dos vários feridos perdeu a vida no hospital da capital do país, Luanda, para onde foi transferido horas depois do tiroteio. Responsáveis sindicais lembram que o caderno reivindicativo foi entregue à entidade patronal, a China Gazuba Group Company, há vários anos, mas continua a ser resposta satisfatória por aumentos salariais e condições de trabalhos. Abordado a propósito pela Voz da América no final de uma visita a Benguela, o ministro de Energia e Águas, João Batista Borges, que vai estar no Kwanza Norte na próxima semana, disse que os acontecimentos são objeto de apuramento. Apresentamos assim o primeiro bloco de notícias.
O Tribunal Constitucional em Angola está a ser acusado de tomar uma posição política no caso da Frente Patriótica Unida e fechar os olhos aos atropelos do partido no poder. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor dos partidos políticos do Tribunal Constitucional, Mauro Alexandre, e Luís Vimbo, o diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia.
A Constituição da República de Angola prevê no seu artigo 52 que todo cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos, nos termos da Constituição e da Lei. Vem este caso a propósito das declarações feitas no princípio desta semana pelo diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional. O responsável sustenta que a Frente Patriótica Unida não cumpre os requisitos legais para apresentar uma candidatura, pois não é um ente jurídico nem uma coligação, já que, para esse efeito, teria de ser anotada ou reconhecida pelo Tribunal Constitucional. Este assunto tem despoletado várias interpretações políticas e jurídicas em que os analistas se socorrem no que está previsto na Constituição da República e na Lei dos Partidos Políticos e Coligações de Partidos. Entendidos na matéria, afirmam que, enquanto a campanha eleitoral não tiver início, não há nenhuma legislação aplicável para além da liberdade de expressão, de reunião e de manifestação, que são direitos fundamentais. Nesta sua abordagem, o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos, Mauro Alexandre, afirmou ainda que a Frente Patriótica Unida não foi registrada oficialmente, por isso não se pode candidatar às próximas eleições.
A Frente Patriótica Unida pode apresentar candidaturas? Claro que não. Só podem apresentar candidaturas nos termos da Constituição e da Lei os partidos políticos e as coligações de partidos políticos que estejam legalmente inscritas, que tenham inscrição em vigor no Tribunal Constitucional. No fundo, a pergunta encerra também a própria resposta, porque quando a coloca, também o diz, não é um ente jurídico próprio. Portanto, a Constituição de Coligações tem como ponto de partida os requisitos estabelecidos na Lei dos Partidos Políticos. Sem me alongar, quais são? Primeiro, ter de ser aprovada em Assembleia Representativa dos partidos políticos que pretendem coligar. Segundo, teriam depois os promotores desta coligação de apresentar ao Tribunal Constitucional o projeto de estatutos, a denominação, a sigla e outros símbolos que teriam de prosseguir o tal requisito de não confundibilidade ou trazer o princípio da novidade. Portanto, não podiam se confundir nem com os símbolos dos partidos que integram a coligação, a eventual coligação, nem com os partidos políticos que já existem e estão em inscrição em vigor no Tribunal Constitucional.
O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional não esclareceu ainda assim a natureza política da Frente Patriótica Unida nos termos da legislação em vigor no país. Mauro Alexandre limitou-se a afirmar que esta plataforma não está autorizada a exercer atividade política, contrariando este responsável à própria Constituição da República.
Nos termos da lei, Lei dos Partidos Políticos, a atividade política está balizada por regras. E só podem promover atividades de cariz político-partidário os partidos políticos e as coligações de partidos políticos, sob pena de estarmos diante do cometimento de um crime, que é o crime de desobediência. Isto está na lei dos partidos políticos. Eu, quando pôs ao microfone, vou consultar para depois partilhar o artigo. Portanto, Frente Patriótica Unida, não tendo uma coligação, porque não foi anotada pelo Tribunal Constitucional, não está naturalmente autorizada a exercer atividade política partidária. Com isso, não estamos a dizer que os direitos políticos e civis dos cidadãos estejam coartados ou queiramos cercear esses direitos. Estamos apenas a dizer que a atividade política tem que ser legal, não pode ser ilegal. E o ponto de partida é aquilo que estabelece a lei dos partidos políticos.
O jurista Leandro Ferreira não acredita que a Frente Patriótica Unida seja uma concorrente nas próximas eleições. Do seu ponto de vista, esta plataforma vai apenas se posicionar como um projeto político.
De acordo com a Constituição e a legislação sobre as eleições gerais, as candidaturas para presidente, vice-presidente e deputados devem ser apresentadas pelas formações políticas, partidos políticos e coligações de partidos políticos que tenham anotação no Tribunal Constitucional até a convocação das eleições. As formações autonomamente poderão fazê-lo, aquelas que são coligações que estejam inscritas poderão fazê-lo, e aquilo que foi a abordagem em torno deste encontro sobre essa questão específica da Frente Patriótica Unida é que foi adotado o formato de um projeto, no final acabou por se afirmar como um projeto. Não nos parece também que os timings até a convocação das eleições e desenvolvimento do processo eleitoral nessa altura venham a recomendar mais que a esta organização passe pelo processo de anotação de uma coligação. É uma questão que nos escapa, mas não nos parece que vai exatamente seguir por esse caminho. Por isso, aquilo que se espera, e foram exatamente também as abordagens e conclusões desta atividade para hoje, aquilo que acreditamente se espera que venha a acontecer, é que provavelmente a Frente Patriótica Unida se apresente simplesmente como um projeto de políticos que são engajados nesta atividade e não apareça no formato nem de partido, nem no formato de coligação. Aquilo que também tornamos aqui claro é que é importante que os concorrentes políticos tenham cuidado de cumprir com aquilo que é não só a Lei Organizações Gerais, mas o Código de Conduta Eleitoral, devendo ter identidade clara perante os eleitores sobre aquilo que são os seus elementos de identificação a nível político partidário, o seu partido, as suas bandeiras, os seus símbolos. E no caso de aparecerem no formato de um projeto político, isso deve ser claro e ser dito aos cidadãos, para que depois os eleitores não estejam à procura no boletim do voto por uma formação política, pela Frente Patriótica, quando na verdade elas aparecem de forma individual. Então, a linguagem tem que ser clara, até para não constituir depois alguma forma de irregularidade eleitoral a nível das situações de infrações diversas que a lei orgânica das eleições gerais prevê relativamente à necessidade dos partidos de apresentar. E não apenas a lei orgânica das eleições gerais, mas também a própria lei dos partidos políticos impõe essa necessidade de uma objetividade nos dados de identificação e comunicação pública dos partidos políticos e das coligações, neste caso, que vão apresentar suas eleições.
Para Leandro Ferreira, é importante não confundir este projeto, que representa várias vontades e um conjunto de forças que pretendem um determinado objetivo, de acordo com os direitos que lhes assistem.
Aquilo que eu gostava de apenas fazer esse comentário tem a ver com a questão da exigência político-eleitoral partidária da não confundibilidade. Infelizmente, tem-se tratado dessa questão inúmeras vezes como um projeto político, mas a linguagem tem que ser clara. A legislação político-partidária e eleitoral, ela impõe dos concorrentes uma clarificação sobre o seu estatuto e a sua posição.
se tiver de apresentar como projeto, é importante que não se confunda nem fique de parte da identificação individual de cada um e a referência clara aos cidadãos e à comunidade pública de que está apenas a convergir um conjunto de forças políticas, uma unificação de forças políticas para determinado tipo de objetivo, mas que não se crie em momento algum a compatibilidade em termos de projetos, sobretudo porque isso depois podia até provocar, na minha opinião, podia provocar até problemas das candidaturas que estivessem a ser apresentadas sobre a situação do candidato Abel. O que aconteceu neste caso foi o problema do estatuto, o tratamento dado à situação do requerimento que foi apresentado pelo Sr. Abel. Esse requerimento foi feito antes da tomada de posse. Tenho eu a impressão, não acompanhei diretamente na Assembleia Nacional, mas tenho a impressão que o estatuto, o tratamento dado foi resultante desta circunstância temporal em que foi apresentado o requerimento, que a renúncia pressupunha que estivesse em funções. Ela pode ser discutida, portanto, pode eventualmente até vir a ser levantada aqui a nível do Tribunal Constitucional, essa questão, quando for apresentar as candidaturas, quero acreditar que venha a apresentar a candidatura. Ela pode, de facto, vir a ser levantada. Mas penso eu que a lógica da Assembleia Nacional faz todo sentido de considerar como uma situação de não tomada de posse e perda do mandato, e não, provavelmente, uma situação de renúncia do mandato. Como disse, ela pode vir a ser levantada.
Entretanto, o diretor-geral do Instituto Angolano dos Sistemas Eleitorais e Democracia considera que o Tribunal Constitucional, ao se pronunciar sobre a Frente Patriótica Unida, assumiu uma posição política. Luís Jimbo vai mais longe e diz que não há proibição legal para as pessoas coletivas ou singulares trabalharem à volta de um determinado projeto.
O Tribunal Constitucional, a posição que veio tomar pública, não é uma posição jurídica legal, é uma posição de fazer parte das questões políticas que num ambiente e num período pré-eleitoral. E porquê eu me refiro a isto? Porque o Tribunal Constitucional, os seus juízes, os seus técnicos, têm um entendimento suficiente para perceber que a Frente Patriótica Unida não é um partido político, não é?
Também não é uma coligação.
Não é. Mesmo que queiramos designar coligação, não é uma coligação nos termos da lei dos partidos políticos. Isto é claro. A Frente Patriótica, aliás, nem tem a designação de coligação, tem a designação de uma frente. E o quê? É uma plataforma, é uma rede, é um slogan, é uma coordenação, o que é, em princípio, legal, não é? Em princípio legal, aquilo que a lei no direito público não condena, é permitido, ok? Não há proibição nenhuma que pessoas singulares ou pessoas coletivas ou associações possam consultarem-se entre si, trabalharem em volta de um projeto, para atingir certo fim. Isto chama-se aliança, isto chama-se cooperação. Ora, é por isso um entendimento lógico e tão simples é que o Tribunal Constitucional adiantou-se, entrou-se na disputa e na querela política, o que não é bom, é desnecessário. E na forma até como o fez, convocar os jornalistas para emitir esta sua opinião, indica uma...
Acha que também esta é uma forma que o próprio Tribunal encontrou para condicionar aquilo que tem sido a ação da Frente Patriótica?
Seja qual for o objetivo por detrás disto, mas a ação do Tribunal Constitucional em se pronunciar sobre isso e na forma como se pronunciou perante jornalistas tem um objetivo claro de fins políticos e não fins jurídicos. Não é? Se fosse, se tivesse perante uma ilegalidade, naturalmente que quem se teria prejudicado teria iniciado uma ação perante o tribunal, conforme já temos assistido com os partidos da oposição. Não é? Quer dizer, em meu entender, o Tribunal Constitucional não devia a esta altura e nem tem esta competência.
Finalmente, o também jurista Luís Rimbo olha para o vazio legal da pré-campanha eleitoral e aponta graves violações por parte do partido no poder e o silêncio do Tribunal Constitucional, bem como da Comissão Nacional Eleitoral.
O que está a acontecer é que estamos a trazer num período em que não há o direito de promover campanha eleitoral. E uma das outras questões é a campanha eleitoral tem um conteúdo. O conteúdo é a propaganda. E essa propaganda tem uma mensagem e tem um apelo ao voto. Esta propaganda está ligada com o programa de governação, que é aprovado no momento em que se aprova o candidato. Porque se aprova o candidato e o programa de governação. Ora, este conteúdo, neste preciso momento, os partidos políticos não têm. O apelo ao voto, neste preciso momento, os partidos políticos não devem fazer porque não há eleições convocadas.
E nós estamos a assistir a vários entes a fazerem apelos ao voto, não é? E já a consagrarem uma possível vitória nas próximas eleições.
Esta é a violação gravosa da lei em que o Tribunal Constitucional e a CNE e a PGR deveriam se pronunciar e não estão a se pronunciar. Por quê? Porque quem está mais a promover esta questão é o MPLA e o Presidente da República. Recordemos que o Presidente da República apresentou-se como pré-candidato à sua sucessão, inclusive na página da Presidência da República. Ora, e estas instituições que me refiro de justiça estão inertes. Este ambiente que principalmente o MPLA e os órgãos da comunicação social pública estão a promover de verdadeira campanha eleitoral, está sim a violar a lei. Por quê? Porque, e gosto de dar o exemplo da seguinte forma, se for a APN a promover estes comícios, a dizer volte ao APN, e a fazer promessas eleitorais, que no nosso programa de governação, o próximo, vamos fazer isto, aquilo. A sociedade, ou os jornalistas, e até o Tribunal Constitucional, logo ia se pronunciar dizendo, mas ainda nem tens a certeza que a APN vai ser candidato, como se está já a fazer a festa do apelo ao voto. E poderia incorrer uma situação de violação da lei para depois lhe ser, aliás, está mesmo a ocorrer uma situação de violação da lei, para depois, no período da apresentação de candidatura, teria um processo perante o tribunal a dizer que não pode ser candidato porque foi candidato, violou a lei eleitoral e uma série de questões que poderia ser usado contra. Mas como é o partido no poder, o partido na situação, todos nós estamos a fingir que é normal. Não é normal. A democracia está em causa. os valores dos direitos fundamentais democráticos estão em causa. E a democracia e as eleições não devem valer tudo. E as instituições têm que ter coragem e devem ser as últimas que possam dar-nos esperança de que, como disse o presidente na sua inauguração em 2017, ninguém está acima da lei. Ninguém pode ser impune. Temos que dar esperança para as pessoas e os governantes querem governar para realizar a vida dos angolanos, o progresso da sociedade e o respeito da lei. Não pode em eleições valer tudo. As pessoas já estão desesperadas com a questão da crise, desemprego, e quando assistem estas coisas ficam profundamente amarguradas, porque tiram-nos as esperanças de que os políticos têm verdadeiro interesse de lutar o poder para o nosso bem. Não, nós estamos a assistir para esses políticos que lutam para o poder a todo custo, para o seu fim pessoal, violando leis, sem regras, sem ética política. Esta é a perigosidade que temos neste preciso momento da paz social, da cultura democrática. Não deve valer tudo. A política, a ética e ao respeito da lei. E aqui é exigido, sim, não só ao MPLA, à UNITA, também às outras forças políticas. Há que haver um mínimo aceitável de ambiente de sua convivência política. Assistimos recentemente um encontro entre o Presidente da República e o Presidente da UNITA. Essas questões deveriam ser reiteradas e com outros líderes também. O ambiente de eleitoral não é um ambiente de vale tudo para com desespero para o cidadão. Não. Tem que haver um mínimo da ética política e um mínimo e uma ação pedagógica dos políticos para com os eleitores.
Luís Rimbo, Leandro Ferreira e Mauro Alexandre foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Esqueçam de que de segunda a sexta nós apresentamos 30 minutos de informação que se chama Washington for Agora, que pode ser visto, no Facebook e também no YouTube ou no nosso site, a partir das 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington for Agora está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique, às 15h30. Esperamos assim que vocês se juntem a nós de segunda a sexta para o Washington for Agora. A vossa participação é crucial para a existência deste programa. Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e também na internet. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Convidamos também a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e já sabem que na sexta tem as manchetes africanas e as manchetes mundo com 70 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Words were sweet and I'm down to get more if you know what I mean. sábado, 28 de maio de 2022. Convosco está a emissão vespertina em português da Voz da América e convosco está na apresentação Ana Guedes e Mariano Bartolomeu está na produção. A votos então de um bom sábado. Após seguirmos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, estamos em onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, estamos também na FM em São Tomé e Príncipe através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos através da ZFM em Maputo, da Rádio Encontra em Nampula. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti, isto na cidade capital, Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, ouvemos em FM com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku, em Buga, a Rádio Papagaia, em Cachunga, a Rádio Berlando. Estamos também em FM na cidade de Catió, com a Rádio Educativa e na cidade de São Domingos. A Voz da América pode ser escutada em FM com a nossa parceira, a Rádio Comunitária de Caso Mai. Após darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos falar do encontro aqui em Washington entre os chefes das diplomacias de Angola e dos Estados Unidos. Falaremos também do 27 de maio de 1967 em Angola, um dia para muitos angolanos de matança. E falaremos aqui do Dia de África que sobrou esta semana. Iremos conversar com duas jovens sobre este dia. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou mais Miguel e apresento as notícias. Subiu para 3 o número de mortes causadas por disparos de agentes da Polícia Nacional de Angola na marcha de trabalhadores do consórcio chinês que construiu a barragem de Kasulu Cabaça na província do Kwanza Norte na passada quinta-feira. Segundo informação prestada pela Federação dos Sindicatos da Construção Civil, um dos vários feridos morreu no hospital da capital Luanda, para onde foi transferido horas depois do tiroteio. Responsáveis sindicais lembram que o caderno reivindicativo foi entregue à entidade patronal, à China Gazuba Group Company Limited, há vários anos, mas continua a ser resposta satisfatória por aumentos salariais e condições de trabalho. Abordado a propósito pela Voz da América no final da sua visita a Benguela, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que vai estar no Kwanza Norte na próxima semana, disse que os acontecimentos são objetos de apuramento. Aqui nos Estados Unidos, o chefe do Departamento de Segurança Pública do Texas disse na sexta-feira que a polícia que respondeu ao tiroteio numa escola primária tomou a decisão de não entrar na sala de aula onde o atirador estava porque acreditava que os alunos não estavam mais em risco. Numa conferência de imprensa do lado de fora da Robb Elementary School em Uvalde, no Texas, o diretor de segurança pública, Stephen McCrow, disse que o comandante do incidente no local do tiroteio na escola, isso na terça-feira, julgou que não havia mais um atirador ativo ou ameaça às crianças e pensou que havia transitado uma situação de refém. McGraw identificou o comandante do incidente como Pete Arredondo, chefe da polícia do Distrito Escolar Consolidado de Uvalde. McGraw disse a jornalistas, em retrospectiva, que foi a decisão errada esperar para confrontar o atirador. Continuamos a apresentar as notícias. O cardeal Ângelo Soldano, um controverso influente do poder do Vaticano por mais de um quarto de século e acusado de encobrir um dos mais notórios abusadores sexuais da Igreja Católica, morreu ontem aos 94 anos de idade. Soldano, que estava doente há algum tempo e morreu na sexta-feira à noite, foi secretário de Estado de dois papas, João Paulo II e Bento XVI, Bento ocupando o cargo número 2 da hierarquia do Vaticano por mais de 6 anos, entre 1990 e 2006. Acreditava-se amplamente que Soldano, juntamente com o secretário João Paulo II, então arcebispo Stanislaw Zinsky, dirigia a Igreja nos últimos anos da vida do falecido Papa, à medida que a sua saúde se deteriorava devido ao mal de Parkinson e outras doenças. A República Democrática do Congo disse que vai suspender os voos da Rwanda Air e convocar o embaixador de Kigali após as autoridades acusarem o Ruanda de apoiar o grupo rebelde M23. Kinshasa disse esta semana que Kigali apoiava o movimento 23 de março, que o Ruanda nega quando há novos confrontos entre o exército congolês e a milícia no leste do país. As autoridades da República Democrática do Congo disseram na sexta-feira que tomariam medidas conservadoras contra o Ruanda, que incluía o bloqueio de voos da Transportadora Nacional, disse uma autoridade.
Obrigada, estas as histórias que fazem a atualidade noticiosa neste sábado pelo mundo. Votos de novo de um bom sábado para todos e um bom fim de semana.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O ministro das Relações Exteriores de Angola esteve esta semana em Washington, Ted António, reuniu com o seu homólogo americano, Anthony Blinken, e na agenda esteve segurança e combate à corrupção, João Santa Rita.
Combate à corrupção, segurança, investimentos e mudanças climáticas foram alguns dos tópicos discutidos ontem em Washington, no encontro entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted António, e o secretário de Estado americano, Tony Blinken, isto segundo o porta-voz do Departamento de Estado. Ned Bryce afirmou que Blinken e António, citamos, discutiram o empenho mútuo numa relação bilateral forte, baseada nos interesses comuns e em combater a corrupção e aumentar os investimentos. O porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que os dois diplomatas passaram também em revista o progresso face à crise climática e a promoção da segurança regional e cooperação entre as nações do Atlântico que compartilham desafios marítimos e oportunidades na bacia do Atlântico. Antes do encontro, em curtas declarações à imprensa, o secretário de Estado americano disse que os dois países têm, e voltamos a citar, uma crescente parceria em interesses de preocupação mútua, comércio, clima e governação. Blinken disse ainda que os Estados Unidos esperam ter uma colaboração futura sobre a segurança e transparência, afirmando, e voltamos a citar, aplaudir a agenda de reformas que Angola está a seguir nos campos político e económico, que estão a ter um impacto real. Na mesma ocasião, o ministro angolano disse que as conversações iriam servir também para discutir questões regionais, tendo em consideração o papel do envolvimento dos Estados Unidos em África e também o papel de Angola em África. A embaixada angolana disse que o ministro angolano regressou ao seu país ainda ontem.
A Fundação 27 de Maio e a Plataforma 27 de Maio fazem leituras diferentes sobre o trabalho da Comissão de Averiguação e Certificação de Óbitos das Vítimas dos Conflitos Políticos em relação ao massacre de 1977. A reportagem com o Coco Lucuta.
O balanço do trabalho levado a cabo pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu mandato de 5 anos no apoio às vítimas do massacre de 27 de maio, é positivo. Quem diz é Silva Mateus, Presidente da Associação 27 de Maio. A organização que integra a Comissão de Averiguação e Certificação de Óbitos das Vítimas dos Conflitos Políticos.
Na matéria do 27 de maio está tudo, diríamos, bem, não dizemos bem, porque a Comissão tem estado a trabalhar na base das nossas propostas. Se tiver recordado, vai ver que tudo o que a Comissão está a tratar, está a resolver, são propostas provenientes da Fundação 27 de Maio. Portanto, neste aspecto, nos sentimos satisfeitos. Mas ainda há um certo atraso nessa questão. Mas o atraso deve ser mais por questões conjunturais, porque nessa entrega de restos mortais, há figuras de destaque, no caso dos comandantes, que foram elevados a título póstumo à categoria de generais. Generais. Ora, então, essas pessoas, independentemente de serem entregues aos seus familiares, terão um funeral condigno, com honras militares e possivelmente com a presença do governante em chefe, chefe de Estado, presidente João Lourenço. Portanto, é ali onde está o pequeno atraso. Portanto, tem que haver uma coordenação entre as equipes que tratam disso e o Presidente da República, que faz questão de honrar essas vítimas.
Apesar de ter parabenizado pela iniciativa o sobrevivente ao massacre de 27 de maio, Miguel Francisco Michel, da Plataforma 27 de maio, que demarcaram-se das cerimônias de homenagem às vítimas dos conflitos em Angola por considerarem uma tentativa de branquear a imagem dos que assassinaram cidadãos inocentes, faz um balanço negativo.
A nossa posição desde o princípio que se constituiu a comissão para homenagear as vítimas dos alegados conflitos políticos, nós fomos partes. Aceitamos sim o resto do seu presidente, mas com uma condição, que o processo tem que ser separado para quando se tratar da questão ligada ao 27 de maio, que tem que ser separado dos demais conflitos, porque é em função da magnitude e gravidade do problema. A iniciativa é louvável, mas não é suficiente. E aí é onde ele peca. Não sei se ainda vai a tempo de corrigir o tiro. Se eu fosse um pouco mais ousado, como foi ao tomar essa decisão, que me parece difícil, eu também reconheço, contrariando até inclusivamente muitos dos seus pares aí no MPLA, na direção, ele devia ter ido mais longe. Porque ele equivocou-se, na minha perspectiva, preferiu salvar o MPLA do que salvar o país. Depois ele vai arcar com as consequências. Quando terminar o mandato, vai, a avaliação que sai dele vai ser uma avaliação negativa relativamente à questão do 27 de maio. Começou, mas não completou o trabalho.
Coque Mucuta, Luanda.
Em Moçambique, as eleições presidenciais estão em 2024, mas parecem já fazer manchete depois de ouvirem-se votos de que deveria ser dado ao atual presidente a possibilidade de um terceiro mandato, ainda que a Constituição o proíba. O Comitê Central da Frelimo reúne este fim de semana na Matola.
A Comissão Política, o núcleo duro da Frelimo, nunca se pronunciou, pelo menos publicamente, sobre este assunto, nem sequer deu qualquer indicação de alguma vez ter discutido a possibilidade de Filipe Nyusi fazer mais um mandato como Presidente da República. O que existe são alegações de que 50% dos membros dessa comissão apoiam a ideia de um terceiro mandato e a outra metade nem por isso. Até aqui, a OJM é que veio a público defender esta ideia, havendo ainda a indicação de que a Organização da Mulher Moçambicana, OMM, também é favorável à mesma ideia. Mas, para o analista Fernando Mbande, não são apenas essas organizações que defendem esta posição, tanto mais que na Frelimo se observa de forma religiosa a disciplina partidária, pelo que o pronunciamento da antiga secretária-geral da OJM resulta de alguma concertação interna.
O que ela disse estava, de facto, escrito no documento. Ela disse efetivamente que nós, organização da juventude americana, apoiamos o terceiro mandato de sua excelência, por exemplo, de Jacinto Nunes, na presidência do partido Frelimo.
Banzi recordou que, historicamente, o presidente da Frelimo é automaticamente o candidato deste partido às presidenciais, tornando-se, em caso de eleição, presidente da República.
Esse pronunciamento não é obra do acaso. Me parece a mim que, ao nível do partido Frelimo, há algum exercício que está sendo feito por alas bem identificadas no partido, que claramente estão a ensaiar um possível terceiro mandato de Filipe Nyusi e como candidato presidencial. Porque sabemos que em nenhum momento a Filipe já teve um presidente do partido que não fosse candidato presidencial. Então, se efetivamente a OJM apoia Filipe Nyusi para continuar na qualidade de presidente da Filipe, automaticamente temos que compreender que estamos a dizer que estamos também a apoiar uma terceira candidatura presidencial.
Mas para isso vai ser necessário alterar-se a Constituição da República, porque a atual estabelece apenas dois mandatos consecutivos. Para o analista Alexandre Chouri, isso não constitui um problema para a Frelimo, dada a sua maioria confortável na Assembleia da República.
Não é possível, por quê? Porque a Frelimo tem a maioria de dois terços, pode mexer com a Constituição, mas que eu saiba, não há retroatividade. Introduzindo esse mandato não beneficia ao presidente que está lá agora. Ao próximo. E mais, se avançar para o terceiro mandato, Moçambique vai ser considerado como um país antidemocrático.
Chouri coloca em casa o argumento de que um terceiro mandato permitiria ao chefe de Estado terminar as obras por si iniciadas, para além de que seria extremamente difícil gerir as consequências disso. E há quem assevere que não há qualquer intenção de abandonar o poder.
Pela tradição, até que o presidente da República, o presidente da República, o presidente da República também. acho que não quer sair, quer continuar a presidência. Eu acho que não está correto, porque depois de 10 anos, chega 5 anos, vai querer mais 5, né? Agora ele anda fazendo amizade com o Kagame, com o CVN, que estão no poder há dezenas de anos, para evitar, copiar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Celebrou-se nesta quarta-feira, dia 25 de maio, o Dia de África. E para marcar esse mérito, a Voz da América falou com duas ativistas sobre a mulher, a sua representatividade nos centros de decisão. Isto porque as mulheres africanas querem ser ouvidas, mas mais do que ouvidas ou estarem representadas nos órgãos de decisão, elas querem que se passe da conversa à ação. Este conceito é defendido por Quitéria Giringana, ativista e diretora executiva do Observatório das Mulheres de Moçambique, e a Dama Baldé, ela é ativista e secretária executiva da Associação das Mulheres Alternativa e Resposta da Guiné-Bissau. As duas conversaram com o Álvaro Lugero Andrade.
A minha primeira preocupação está relacionada ao sonho, à visão de uma África mais concertada, mais unida, mais coordenada, que respeita aqueles ideais das independências e das lutas pelas liberdades africanas. E sabemos de alguma forma que estamos distantes daquele que foi o compromisso assumido pelas independências africanas, mas essa situação de distanciamento torna-se ainda mais sensível quando olhamos para as questões das mulheres, dos grupos marginalizados, das minorias, das pessoas com deficiência. E sentimos essa preocupação específica de como é que a presença das mulheres, primeiro, em termos de representatividade, significa que as mulheres tenham mais voz nos processos de decisão.
As agendas das mulheres continuam a ser um elemento só de falas de conta, isto condicionado pelos vários fatores, porque como podem perceber que nós somos um país que herdou um processo colonial muito violento e, ao mesmo tempo, também somos um país que herdou, se calhar, igualmente todas as culturas e todos esses males que esses continentes outra hora carregam.
Oh, vagabundo, verde, azul, amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros. Onde poucos se partilham, porque o povo é sujeiro. E a música é alegria, mesmo com pouco dinheiro. Criado com farinha amarela e água de coco. Leão fora da selva, herdeiro de minha foto. Respeito ao povo, Ana, se não vais levar chambouco. Em terra de uma chamba, no fundo, viu-se fogo. Tenho fé que haja mudança, no futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza, no sorriso de criança. Alegria e natureza, princesa de Capulana. Acredita na mudança, nossa alma é africana. Africa é minha terra mãe. Tantos potentes de lugar, ela tá falando que acompanha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Que tu faz essa maravilha. África minha, África minha, África minha, África minha. África minha, 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 África.
Amigos, João Stefan, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora da Hora, está no Facebook e no YouTube e também no nosso site voaportugues.com. Washington Fora da Hora começa às 12h30 de Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Em Angola, o Washington Fora da Hora está a partir das 14h30 e em Moçambique está às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora da Hora.
Bye. perdido. Pode, e é tudo. Pode, andar na minha. Pode, cambiar.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português, a Voz da América, 28 de maio de 2022, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.